Deputados, acho que já temos quórum e, portanto, podemos começar a nossa reunião. Eu ia, em relação à aprovação da proposta da ordem do dia, ia pedir que a gente deixasse a questão do requerimento do PCP para quando o PCP pudesse estar aqui, porque acho que vem mais daqui a pouco, está a fazer uma intervenção nesta altura noutra comissão, portanto eu pedia que nós adiássemos isto mais um pouco. Mas pedi a aprovação da proposta da ordem do dia pelos vários grupos parlamentares. Senhora Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, pelas mesmas razões de sobreposição da agenda, porque nós temos esta semana muito comprimida, eu vou ter que sair daqui a pouco. Tinha pedido a inversão da ordem de trabalhos para podermos fazer a discussão do projeto do Bloco de Esquerda e do PCP, e no caso também o que o PSD, entretanto, entregou sobre os descontos dos professores com horário incompleto, para podermos fazer essa discussão antes da audição da ABIC. O PCP demonstrou que não tinha disponibilidade para isso e, portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, com alguma nota de lamento, porque consideramos que a discussão é urgente, mas não podendo fazê-la hoje, somos obrigados a pedir que ela seja adiada para a próxima semana.
Portanto, é o ponto 5 da ordem de trabalho. Portanto, fica adiado. Senhores deputados, portanto, adiamos. Senhor deputado Porfírio, tá, já temos aqui. Não se está de acordo com adiar o ponto 5? Sim. Ok. Ok. Muito bem. Foi pedido o adiamento, desculpem lá, isto agora está um bocado confuso, que é assim. Eu tinha pedido para nós adiarmos a inclusão do requerimento do PCP para a audição do Ministro da Educação sobre o Ensino Especial para mais tarde. Mas, estando aqui a senhora deputada, podemos pedir já e discutir isso já. Portanto, há o requerimento do PCP que entrou ontem ao meio-dia e meia e, portanto, o que eu gostaria de saber é se os grupos parlamentares acham que possa ser incluído na ordem do dia 2.
Sim,
PS. PSD? Muito bem. PS? Tudo bem? Bloco de Esquerda, tudo bem?
Sim, sim.
Muito bem. Portanto, este fica incluído na nossa ordem de trabalhos do dia 2.
No final.
Depois temos este pedido de adiamento da discussão dos projetos de resolução do PCP de Bloco de Esquerda, o ponto 5 da Ordem de Trabalhos, porque o Bloco de Esquerda não vai poder estar aqui para fazer essa discussão, foi pedido para adiamento. E agora, então, eu pedi a aprovação da proposta do Ordem do Dia que foi apresentada. Estamos todos de acordo? Podemos avançar? Muito bem. A aprovação da ata da reunião anterior, também podemos aprovar a ata da reunião anterior? Muito bem. Depois temos a baixa para a especialidade de vários projetos de resolução do PCP, o 170-90-13, do CDS-PP, o 1793-13, do PEV 1794-13 e do Bloco de Esquerda 1796-13. A proposta é que se pudesse elaborar um mapa comparativo e texto de fusão e depois apresentar as propostas de alteração até ao dia 11 de outubro. Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, do ponto de vista do governamentário do Partido Socialista, gostaríamos que o calendário para a apresentação de propostas de alteração fosse um bocadinho atrasado.
Sim.
A única justificação é os nossos próprios impedimentos internos nos próximos dias de alguma das pessoas que estão a trabalhar nesta matéria. Não queríamos atrasar muito, mas
uma semana?
Queríamos aqui, mas talvez não seja necessário uma semana, 3 ou 4 dias talvez fosse suficiente.
Ok. Senhor Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados da Comissão. Não era especificamente sobre este ponto, eu sei que estamos aqui a tratar de um conjunto de comunicações do Presidente, mas eu queria solicitar, se fosse possível e houvesse acordo dos restantes grupos parlamentares, que no final destas informações pudesse ser discutido o requerimento do PCP e não no final da reunião, até por questões de agenda até minhas, para poder fazer a discussão deste requerimento nesta Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Fernandes. Portanto, então propunhamos que as propostas de alteração pudessem ser apresentadas até ao dia 16. Pode ser até ao dia 16? 11 para 16? Muito bem. Então fica até ao dia 16 e depois a discussão e votação, se possível, poderia-se fazer no dia 16 à tarde, não sei se... Não dá.
Não.
Portanto, ficaria para a semana seguinte.
Sim.
A discussão e votação na especialidade ficaria para o dia 23. Muito bem. Depois... Há os pedidos de audiência do SNESUP para expor os problemas para o processamento de proporções remuneratórias dos investigadores na carreira de investigação científica, incluindo o não cumprimento do disposto no artigo 18º da Lei 114/2017. E a questão é, nós costumamos receber o SNESUP em comissão, portanto eu penso que faria todo sentido. A questão é se devíamos agendar para o dia 9, que é uma terça-feira, da parte da tarde, ou não, e, portanto, punha à vossa discussão, senhores deputados. Porfírio.
Senhor Presidente, eu confesso que, na realidade, com a quantidade de audições que estão no ar e com a variabilidade das propostas de datas, eu já estou um bocado perdido. E, portanto, gostava de saber exatamente o que é que está previsto neste momento em termos de calendário das diversas audições que estão previstas para nós nos podermos organizar. Eu normalmente até não tenho pessoalmente muitos impedimentos porque me dedico a poucas outras atividades parlamentares além desta comissão, mas nos próximos dias tenho um impedimento grave porque não posso estar aqui e noutro país ao mesmo tempo. E, portanto, gostava de esclarecer aqui, ver isto exatamente, porque gostava muito isso de estar nesta audição e também na outra que é mencionada no mesmo ponto e também noutras, mas tinha aqui alguns eventos. Gostava, portanto, de perceber o que é que a mesa está a propor atualmente em termos de encadeamento das diversas audições que estão em linha.
Pois. O que está já confirmado é a audição ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior às 10 horas da manhã do dia 9 de outubro, que é uma terça-feira. O que não está ainda... São dois requerimentos, não é? Em relação ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Depois há uma vinda do Ministro da Educação, que esteve a circular as várias propostas de datas pelos grupos parlamentares. Ele, o Sr. Ministro da Educação, tinha dito que estava disponível para vir no dia 11 de manhã e nós, houve grupos parlamentares que disseram que no dia 11 de manhã não era possível e, portanto, o que isso significa é que nós vamos ter que perguntar novamente ao Sr. Ministro outras datas possíveis para a sua reunião.
O Sr. Ministro
tinha sugerido outro dia? Não. Não, tinha sugerido um dia de manhã, pois, mas não era possível. Pois. Bem, portanto, em relação ao Sr. Ministro da Educação, como temos também este novo pedido que entrou do PCP em relação a essa audição ao Sr. Ministro, provavelmente faríamos,
se for aprovado, faríamos
uma audição conjunta dos vários pedidos. Depois temos várias outras audições, que são a do Reitor da Universidade de Lisboa, ao Sindicato Nacional de Ensino Superior e este, o SNESUP, que aqui está. E nós temos uma reunião da Comissão prevista para o dia 9 à tarde, e, portanto, podíamos incluir algumas dessas audições nessa tarde do dia 9, ou então podíamos tentar organizar para o dia 10 de manhã as audições ao Sr. Reitor e ao SNESUP no dia 10 de manhã, ou então para mais tarde, mas é o que está nesta altura no periscópio dos pedidos de audições. Sr. Deputado, prefiro?
Eu peço desculpa, Sr. Presidente. Bom, o que está marcado, está marcado. Penso que está consolidada a audição com o Sr. Ministro da Ciência no dia 9. Eu gostava de expressar o interesse do meu grupo parlamentar em que as audições que ainda não estejam consolidadas em data não aconteçam antes do dia 11. Eu penso que já pus isto por escrito numa circulação, dizendo que, de facto, eu estou antes do dia 11, dificilmente poderei estar em alguma audição. O que está consolidado está consolidado. Mas, enfim, eu bem sei que isto é uma manifestação relativa, porque não há impedimentos de alguns deputados, mas já continuamos a ter deputados para estar em todas as audições. Mas, pelo menos naquelas em que ainda não há uma consolidação, gostava que pudéssemos ter em conta
nesse caso. Nenhuma audição no dia 9 à tarde. Portanto, a questão, se os grupos parlamentares estiverem de acordo, então podíamos marcar todas estas audições que estão pedidas para o dia 16 à tarde, que é o dia da reunião da nossa comissão. A audição ao Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, a audição ao Sindicato Nacional de Ensino Superior. São essas duas.
E estas coisas, então quer dizer que não há reunião no dia 9 à tarde?
Não, acho que sim, é de forma, acho que pode. Senhora Deputada, eu não sei, Sr. Deputado Pedro Pinto, não tinha, Sr. Deputada Ana Rita Bessa.
Bom, Sr. Presidente, eu compreendo, e todos nós temos circunstâncias, eu também tenho tido circunstâncias às vezes em que tenho que faltar e tem que ser outro senhor, no caso, a senhora deputada Hilda Araújo Novo a substituir-me, e muito bem, mas a minha preocupação divide-se em dois aspectos. Primeiro, o caráter de urgência que temos com os requerimentos, ou pelo menos com o requerimento do CDS em relação ao Ministro da Educação, e entre as impossibilidades do Sr. Ministro e as nossas, isto ser adiado ad eterno, e isso preocupa-me e desagrada-me. Em segundo lugar, não tenho nada a opor em fazer estas outras audições no dia 16, desde que depois, por coincidência, o Sr. Ministro não possa no dia 16, e depois nós não podemos porque temos outras que têm prioridade diferente. E, portanto, enfim, e estamos a duas semanas ou três semanas de fechar para o Orçamento de Estado e, portanto, também depois não temos mais possibilidade. Portanto, eu pediria à mesa na qual eu me incluo e aos serviços para tentar compor isto de maneira a respeitar uma hierarquia e as restrições, se possível, dos senhores deputados, mas sem prejuízo de que há três requerimentos, ou dois, quase três, para o Ministro da Educação que têm que ser atendidos com precedência. Obrigada.
Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro dizer que também não nos opomos, naturalmente, aos constrangimentos e à realização destas audições no dia 16, no período normal da Comissão. As audições também não são com grelhas muito extensas, portanto, creio que não vejo mal nessa realização dessas audições no dia 16. Agora, o apelo que eu fiz há duas semanas atrás, e depois até partilhei com os coordenadores, é no sentido de a vinda com caráter de urgência, sou Ministro da Educação, a dois requerimentos que já deram entrada e a mais dois que agora deram entrada, que vamos discutir nesta reunião, é que não pode ser prejudicada com a nossa organização interna. E eu acho que na terça-feira de manhã, na quarta-feira de manhã, na quarta-feira à tarde, na sexta-feira à tarde, acho que o Ministro da Educação, em virtude do pedido que já tem da vinda ao Parlamento, que deve vir na próxima semana, o mais tardar, porque os assuntos precisam ser discutidos agora, porque é agora que iniciou no ano letivo. Há questões que se prendem com a organização do ano letivo, que se prendem com as turmas, etc., e que importa nós também termos aqui algum esclarecimento por parte do Sr. Ministro, e é por isso que as audições foram propostas agora, e por isso, Sr. Presidente, não nos opondo à realização das nossas audições no dia 16, acho que deve fazer um esforço no sentido do Sr. Ministro da Educação, em virtude já do compromisso que tem para com esta Comissão, poder vir na próxima semana ao Parlamento.
Muito obrigado. Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, eu queria dizer com toda a clareza que acho que os grupos parlamentares que pedem a vinda dos ministros com urgência têm direito a que nós procuremos satisfazer essa urgência. E, portanto, eu até me sinto um bocado hoje constrangido, porque normalmente não fazemos grandes restrições à marcações das audiências e hoje somos nós que estamos aqui a complicar um bocado a coisa. Mas é, de facto, por contingências e não é de maneira nenhuma deixar de reconhecer a razão que têm os requerentes em quererem que isto se resolva rapidamente. Eu penso que fazermos tudo no dia 16 é capaz de ser muito. Não se poderia ter o Sr. Ministro da Educação no dia 11 depois do plenário. Eu sei que nós normalmente tentamos fazer tudo dentro dos horários normais e esta comissão até é interessante nesse aspecto, porque normalmente não fazemos muitos extras, mas de facto para não adiarmos mais, se conseguisse fazer dia 11 depois do plenário, porque há vários temas de atualidade que foram, independentemente da valoração que cada um tem sobre cada um dos temas, mas há vários temas de atualidade, se calhar era uma oportunidade. Depois deixávamos as outras para dia 16.
Bem, então, eu não sei, eu estou a ver as cabeças a dizer que sim nesta proposta, dia 11... depois do plenário, haver uma reunião para estas audições ao Sr. Reitor e ao SNESUP, não é?
Ao Ministro.
Ah, mas o Ministro... é preciso perguntar. Sim, é preciso perguntar. Não, quer dizer, a questão é essa. Nós, no dia 11 de manhã, não é possível, porque já decidimos que não... E queria só confirmar isso, quer dizer, não é possível no dia 11 de manhã, que é a data que ele já indicou que estaria disponível para estar connosco. Eu percebo que são as reuniões dos grupos parlamentares e, portanto, percebo que seja muito difícil para fazer, mas eu gostava de perguntar mais uma vez, porque se isto significar, se ele, imagino que ele não pode vir no dia 11 ao fim da tarde, temos que passar para a semana seguinte.
Não, temos que perguntar dia 12, vai seguir ao plenário.
Sim, mas então nessa altura queria ter a vossa concordância de que se ele puder vir no sexta-feira à tarde, que fazemos na sexta-feira à tarde. Ok, não, pois, muito bem. Então, ok, portanto, então... Ok.
Eu sei.
Bem, então, Sr. Deputado Joana Mardago. Não, ainda não aprovámos o... Há dois requerimentos nesta altura. Há dois requerimentos que já estão aprovados, não é? E, em princípio, se ele vier, eu se calhar acho que a gente devia fazer, se o outro for aprovado, acho que fazia sentido ouvir tudo nessa altura, não é? A seguir ao plenário. Não, o que eu queria ter luz verde vossa para que, ao discutir com o Sr. Ministro, eu pudesse saber se ele puder vir no dia 11... depois do plenário, que aceitam. Se puder vir no dia 12 à tarde, aceitam. Se puder vir na terça-feira a seguir, no dia 16 à tarde, também aceitamos. Se for no dia 17 de manhã, também aceitamos. E 16 de manhã também daria. Ok. Ok. Posso avançar com isso.
E...
Bem, então eu volto a repetir. No dia 11, depois do plenário, estamos todos de acordo, se possível vem. No dia 12, da parte da tarde, estamos às 14 horas, ou às... Sim, exatamente, a seguir ao plenário. No dia 16, à tarde, na nossa reunião normal, ou no dia 17, de manhã. Posso avançar com estas datas? Eu queria que todos os grupos parlamentares me dissessem que sim.
Peço desculpa, eu por lapso indiquei que o 16 de manhã seria complicado para nós é mesmo é à tarde, que é o complicado.
Sim, mas à tarde é a nossa reunião normal, não é?
Sim.
É a nossa reunião da comissão, normal, não é?
Sim,
Portanto, mas se ele puder vir de manhã, se ele pudesse vir... Bem, então vamos lá ver. Volto a repetir. Eu só pedia que me confirmassem... Ok. Portanto, volto, peço a vossa atenção, só mais um minuto, desculpem porque isto é complicado. Portanto, a questão é, se ele puder vir no dia 11, depois do plenário, tudo bem. No dia 12, da parte da tarde, tudo bem. No dia 16, de manhã e de tarde, tudo bem. E no dia 17, de manhã, também tudo bem. Muito bem. Não é por falta de oportunidades. Não, não, eu queria era que saíssemos daqui. Senhor Deputado, prefiro.
Já agora, para tentarmos completar o calendário, o Sr. Reitor da Universidade de Lisboa e o Sr. Presidente do SNESUP, nesse caso, no slot que ficasse vago no dia 16.
Sim, 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 exatamente. Sim. Conseguimos. Agradeço aos senhores deputados esta... Portanto, os pedidos, voltamos aos pedidos de audiência. O SNESUP será em comissão no dia em que, no slot que ficar vago e eles tiverem disponibilidade. A ABIMOTA, que é uma Associação Nacional de Industriais de Duas Rodas, Ferragem Imobiliária e Afins, é uma associação de caráter nacional. Eu não sei se isto deve ser em comissão, não me parece, mas atendendo à matéria, se calhar por um deputado piloto que possa ouvir este... É a proposta da mesa. A ABIMOTA. Um deputado piloto, cabe ao PSD indicar, estamos de acordo? Muito bem. À Universidade Aberta, pretendem dar a conhecer a Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa, também acho que devia ser um deputado piloto, se estiverem de acordo. Cabe ao PS indicar, deputado piloto. A Raquel Santos, a mesma, que é um representante dos pais, uma audiência por deputado piloto, cabe ao PSD. Estamos de acordo? Muito bem. Depois, o convite para participação em reunião, Sr. Deputado, preferiu.
Sr. Presidente, contrariamente ao que é costume, indicamos hoje o deputado piloto para essa audição, serei eu, mas não vale a pena perguntarem nos próximos dias qual é a data, porque nos próximos dias eu não irei responder.
Depois temos o... Sim, Sr. Deputado.
Aproveitamos também aqui o embalo e também indicamos como deputado piloto deste 3.2.4 a Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt.
Sra. Deputada?
Ana Sofia Betancourt.
Muito obrigado. Falta só o deputado para a Universidade Aberta, que acabará ao PS.
Não, falta o outro. Os industriais de duas rodas, ferragens, mobiliário e afins.
Tomara. Bem. Depois temos um convite para participação em reunião interparlamentar subordinada ao tema European Cultural Heritage. Há três painéis e a questão, o que é sugerido é que vá um deputado da Comissão de Educação e Ciência, dois deputados da Comissão de Cultura e a questão volta-se a pôr novamente se há interesse na participação de um deputado da Comissão e em caso afirmativo caberia ao PS essa indicação. I'm waiting. Estou à espera. Podemos avançar. A pedido do PCP, eu introduzi agora o requerimento do PCP para audição do Ministro da Educação sobre Ensino Especial e pedir, acho que já foi aceito, que pudesse ser discutido hoje aqui pelos grupos parlamentares. E eu passava à deputada Ana Mesquita, à deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento que o PCP apresenta é bastante claro até na exposição da situação. Tem efetivamente chegado ao conhecimento do grupo parlamentar do PCP um conjunto de situações de crianças e jovens com necessidades especiais que efetivamente não estão a ter o devido acompanhamento nas escolas e que não estão a ter as necessárias respostas que têm que ser dadas, havendo aqui um conjunto alargado de motivos para essa realidade, mas que também não desligamos da entrada em vigor do novo diploma para a educação especial. O que nós entendemos também é que, considerando os prejuízos que isto está a causar a estas crianças, a estes jovens e às suas famílias, os prejuízos que isto causa até no seu percurso escolar e no seu desenvolvimento individual, e considerando a necessidade, efetivamente, de haver esclarecimentos e de haver uma intervenção do Governo para que possam ser resolvidos estes problemas, que importava que o Sr. Ministro da Educação viesse a esta Comissão falar e explicar o que é que se está a passar, mas simultaneamente que se pudessem também assumir medidas para que estes problemas possam definitivamente ser resolvidos, porque o que estamos a falar é de crianças que não estão nas escolas, porque não há condições nas escolas para que elas possam ser devidamente acompanhadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se os senhores deputados... Sra. Deputada Joana Martaga.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo que com alguma confusão na sala seja difícil dar pelas inscrições. Apenas para acompanhar esta necessidade identificada pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também tem recebido algumas comunicações por parte, sobretudo de pais encarregados de educação, mas também algumas preocupações por parte de professores relativamente à implementação deste diploma. Essas preocupações levaram inclusive a que nós agendássemos uma audição pública sobre esta matéria. Na verdade, gostaríamos de poder apresentar ao Ministro as conclusões dessa audição pública e, portanto, tínhamos planeado apresentar um requerimento para a vinda do Ministro nessa altura, mas havendo já a disponibilidade e estas preocupações por parte de outros grupos parlamentares, apenas para dizer que não só acompanhamos, como apresentaremos também um requerimento nesse sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Porfírio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que é muito relevante para esta Comissão fazermos tudo aquilo que possamos fazer para acompanharmos devidamente tudo o que tem a ver com a educação inclusiva. E, portanto, a vinda do Sr. Ministro sobre essa matéria é bem-vinda, parece-nos que é oportuna. Isso não significa que tenhamos a visão que o próprio requerimento transmite sobre a matéria em substância. Nós temos estado em vários pontos do país a observar não só casos que têm sido relatados na imprensa, mas a observar casos que não são relatados na imprensa, e temos uma percepção que nos parece bastante justa daquilo que está a passar, daquilo que é a implementação de um regime novo, mesmo comparado com os outros períodos de implementação dos regimes anteriores, sem descurar, desde logo, que é uma matéria que, em termos práticos, é uma matéria muito exigente para todas as pessoas envolvidas, desde os próprios, passando pelas famílias e passando pelos profissionais que trabalham com estas crianças e jovens. E, portanto, mesmo não partilhando o mesmo tom do requerimento, achamos que ele permite fazer algo que é importante, é nesta altura falarmos com o Sr. Ministro, fazermos nossas perguntas, as nossas observações, ouvirmos aquilo que ele nos tem a dizer sobre uma matéria que penso que para todos nós é uma matéria muito importante e que queremos acompanhar com todo o cuidado que ela tem sido acompanhada por esta Comissão. Sei, aliás, que no âmbito do grupo de trabalho que acompanha estas matérias já foi suscitada, inclusivamente por uma deputada do meu grupo parlamentar, a oportunidade de chamar um membro do Governo aqui à Assembleia para falar sobre esta matéria. O membro do Governo que foi sugerido não foi o Ministro, foi o Secretário de Estado que trabalha mais diretamente com esta matéria. Mas se o Estado de Estado nos esclarece, certamente que o Ministro nos esclarecerá ainda melhor e com maior responsabilidade política sobre o assunto. E, portanto, dada a matéria, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apoiará a vinda do Sr. Ministro nestas condições, nos termos do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para corroborar aquilo que já foi as intervenções dos diversos grupos parlamentares. Ia dizer por parte do Grupo Parlamentar do PSD que também temos tido conhecimento e fizemos esses alertas, nomeadamente quando fizemos a avaliação do grupo de trabalho de educação especial que o Sr. Deputado Manuela Tender partilhou connosco na altura aquilo que eram os desafios da nova, do novo regime jurídico da educação inclusiva e os alertas que foram feitos, muitos desses alertas neste momento estão-se a concretizar e algumas dificuldades que nos têm sido manifestadas na implementação das novas orientações e naturalmente que para além do trabalho do grupo de trabalho, passo a redundância, mas para além da missão do grupo de trabalho de educação especial que acompanha estas matérias, creio que é bom ouvirmos o Sr. Ministro também em sede de comissão sobre esta matéria, porque também esta é uma das matérias onde todos queremos ajudar a que as coisas corram bem, dada também a particularidade e a especificidade que é a educação inclusiva e por isso naturalmente que o grupo parlamentar do PSD que acompanha este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós acompanhamos inteiramente as preocupações que estão expressas no requerimento do partido do PCP. Nós também temos recebido, não tanto pela imprensa, mas temos recebido mesmo aqui no grupo parlamentar vários tipos de queixas, algumas que têm simplesmente a ver com, a ver com falta de recursos, outras que têm que ver mesmo com dificuldades de encaminhamentos e alunos que ficam num limbo em que a escola pública não tem condições para os aceitar e, portanto, não aceita a matrícula e os pais ficam sem resposta. E depois umas queixas mais gerais sobre as condições e a capacidade de aplicação do novo decreto-lei. Pronto, e portanto, uma vez que de facto já tinha ficado pendente a vinda, antes do verão, a vinda do Sr. Secretário de Estado para nos explicar preventivamente como é que ia ser a aplicação do decreto e depois acabou por não suceder por questões de agenda práticas, parece-nos todo o interesse que o Sr. Ministro da Educação venha e venha o quanto antes, até para tentarmos encontrar soluções para estes casos mais complexos e para definir provavelmente até um plano, ou para perceber qual é o plano que o Governo possa vir a ter para a aplicação ou a incapacidade de aplicação do diploma nos próximos meses. Obrigada.
Muito obrigado. Portanto, temos da parte de todos os grupos parlamentares a aceitação deste requerimento. Eu só queria perguntar aos grupos parlamentares se estão de acordo que este tema seja incluído na discussão quando o Ministro da Educação estiver cá num destes dias em que, portanto, haverá a terceira ronda será sobre este. Estamos todos de acordo? Muito bem. Eu se calhar passava ao ponto 6, que é a apreciação e votação do parecer do projeto de lei, e passava ao Sr. Deputado Pedro Alves. A BIC está, mas se calhar isto é rápido, não sei.
É mesmo muito rápido, é um minutinho relativamente ao projeto de lei.
Não, a audição é a BIC que estava antes, portanto, Sr. Pedro Alves, se calhar ouvimos a BIC primeiro.
Isto é um minuto, se acharem por bem, agradecia.
Não sei, tem que ter a aprovação dos grupos parlamentares, vamos.
É um minuto mesmo, não vou fazer nenhuma consideração acerca do projeto de lei. Posso? Vocês é que têm que decidir. Então, muito rápido mesmo, é para dizer que o projeto de lei apresentado pelos Verdes visa a extinção da parte escolar, empresa pública, e reúne todos os requisitos legais e regimentais e que por isso pode ser agendado para apreciação na Assembleia da República. Não vou estar aqui a falar sobre o histórico, o enquadramento legal que é feito pelo, e os considerantes são feitos pelos Verdes e que, no entanto, pode por isso mesmo ser discutido em plenário e da minha parte eu me reservo a dar o parecer. É só isto mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostava de pôr à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado pela tolerância.
E podemos chamar a BIC para a sua audição. Fica só as declarações políticas e orçamentos jovens. Não, desculpa. O Parlamento de Jovens. E depois...